Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast do Edição Extra, uma expansão sonora do programa veiculado na TV Gazeta no primeiro domingo de cada mês. O Edição Extra é uma revista eletrônica sobre comunicação produzida por alunos da Faculdade Casper Líbero. Você pode ver ou rever as matérias e as reportagens do programa no canal do YouTube da Casper. Aqui, no nosso podcast, você acompanha as entrevistas com os convidados do programa televisivo, incluindo trechos inéditos. Você já parou para pensar na importância de possuir uma roupa de qualidade e sustentável? É exatamente isso que o Slow Fashion promove. Mas, espera aí, você não sabe o que é Slow Fashion? Relaxa, é exatamente o que aborda a entrevista feita pela aluna Tatiana M, gravada pela estudante Isabela Delgado, com o estilista Augusto Paz, dono de uma marca que trabalha 100% sob medida. Vamos ouvir?
Augusto, o que é o Slow Fashion?
O slow fashion é uma resposta do mercado a ele mesmo. Quando você vem de um contexto de consumo muito acelerado e uma consequente precarização tanto dos recursos quanto dos recursos, eu digo recursos materiais, quanto dos recursos humanos, você tem uma reação principalmente de pequenos produtores que não necessariamente concordam com esse modelo, que é pouco sustentável, e aí surge o que a gente chama hoje de slow fashion. Existe um pouco de controvérsia no sentido de quando esse termo foi cunhado pela primeira vez, mas basicamente o slow fashion é como a gente consegue fazer uma moda que é mais ética e mais sustentável. E aqui a gente não está falando daquela... As pessoas muitas vezes quando ouvem a palavra sustentabilidade acham que é aquele negócio de abraçar abacateiro. Não tem nada a ver com isso. Se quiser abraçar seu abacateiro, fique à vontade. Mas o que a gente defende aqui é principalmente como é que a gente consegue tratar todos os elos da cadeia da maneira mais ética possível. Desde o fornecedor da minha matéria-prima até principalmente o elo da mão de obra, que é um elo muito amassado quando você fala de grandes corporações.
Qual que é a importância do slow fashion? Por que que ele se tornou tão importante?
Olha, falando mais da minha opinião do que de fatos estatísticos, tá? Eu acho que as pessoas se cansaram mesmo. Eu percebo uma saturação muito grande. Você tem grandes magazines que lançam coleção cápsula de 15 em 15 dias. Você tem até grandes maisons de moda que fazem 10 lançamentos por ano. Uma saturação informacional tão grande e uma saturação, você vai desgastando os elos dessa corrente produtiva tanto que chega uma hora que você fala, basta, eu preciso parar para pegar fôlego e respirar um pouco. Então, o slow fashion, ele vem muito para atender essa demanda, que é uma demanda mercadológica. Você tem aí um sem número de pessoas que prefere comprar uma roupa que você tem certeza que foi produzida por uma pessoa que foi bem paga, que é produzida com um bom material, que é produzida com um material que foi extraído de maneira ética, em detrimento de uma roupa que é infinitamente mais barata, mas que a pessoa foi paga 2 centavos para fechar uma calça jeans, o tingimento daquela peça poluiu um manancial e você não sabe qual é a origem exata daquela matéria-prima. Então, eu acho que essa fatia específica do mercado, ela fez esse sopesamento e escolheu comprar do slow fashion.
Qual que é a maior diferença entre o fast fashion e o slow fashion?
Qualidade. Quem compra o slow fashion compra qualidade em detrimento de quantidade. Ponto. Isso, tudo bem, colocando de lá toda a questão ética e toda a questão de ESG que é muito forte. Mas aqui eu estou olhando por um prisma um pouco mais do consumidor. A diferença é óbvia, ela é clara e ela é literalmente palpável, porque você consegue sentir na qualidade do tecido se aquilo foi produzido com um bom material ou se foi produzido com um material que você vai bater 2 vezes na máquina e a camiseta vai desbeiçar, sabe?
E como que o slow fashion pode ajudar a gente a combater esse descarte excessivo de roupas?
É difícil falar como é que o slow fashion pode combater o consumo excessivo. Parece que a gente está falando do Capitão Planeta que vai aparecer assim que você comprar uma roupa minha e abrir a caixa. É o que eu te digo, não haveria slow fashion se não houvesse demanda para isso. Então, eu não vejo o slow fashion como o agente causador da mudança. Como tudo na vida, e nós somos esses ratinhos de cobaia de laboratório que são super inteligentes, a mudança vem das pessoas. Essa sementinha nasceu na nossa cabeça. E nós, que somos os produtores de moda, estamos atendendo essa demanda, porque a gente pensa de maneira semelhante. Poxa, eu não acho justo pagar 2 centavos para minha costureira fechar uma peça. Eu, por exemplo, eu tenho como política não regatear, não pechinchar com mão de obra. O que me chega de conta de mão de obra, eu pago. Porque ela sabe quanto custa a luz dela, ela sabe quanto custa a água dela, ela sabe quanto custa o trabalho dela. Eu, particularmente, não acho correto. Então, eu não vejo o slow fashion como um instrumento mágico, a varinha de condão que vai acabar com o fast fashion. Mas eu vejo como uma resposta natural e mercadológica a uma tendência que surgiu. Eu acho meio cretino a gente falar disso, porque a gente tem que lembrar que a gente vive num país muito desigual. A minha roupa, particularmente, eu sei lá, o meu ticket médio não é baixo, meu ticket médio é alto, tudo bem. Eu trabalho num filão de moda festa, de peça única, etc. Mas a gente tem que pensar que o salário mínimo está defasado há quantos anos? O salário mínimo é de R$ 1.375 agora, que vai virar. R$ 1.375, dá para você comprar uma calça de R$ 1.000 e alimentar a sua família e pegar a sua condução? Então, assim, vamos tomar um pouco de cuidado também quando a gente joga toda a responsabilidade no consumidor. Tudo bem, a mudança surgiu na nossa cabeça do consumidor. O poder de compra é uma força motriz poderosíssima. Mas a gente tem que usar esse nosso poder para bater lá na porta do grande magazine e falar assim: galerona, peraí, né? Assim não dá. A gente quer preço bom, mas a gente também quer qualidade. A gente quer consumo ético. A gente quer que todo mundo seja tratado aqui de uma maneira bacana, de uma maneira legal. Então, eu acho muito cretino esse discurso de você demonizar a pessoa que não tem condição financeira porque ela está comprando num grande magazine, porque ela está comprando uma roupa, que é a roupa que ela pode comprar.
Além da qualidade do material, por quais outras vantagens você acha que os consumidores deveriam investir no slow fashion?
Vantagens práticas. Eu já pontuei aqui a qualidade. Isso daqui é uma vantagem prática que ela é, assim, de olho fechado. A outra razão pela qual as pessoas deveriam investir no slow fashion, e é um esforço que nós pequenos produtores sempre fazemos, é inovação, principalmente em termos de design. Como eu sei que a minha roupa é mais cara, se eu fizer só uma camisetinha básica e anunciar como uma camisetinha básica, as pessoas vão falar: opa, peraí, eu tenho uma camisetinha que custa 10ão e eu tenho uma camisetinha que custa 1000ão. Eu vou comprar de 10ão, gente. Qual que é o diferencial? Para que eu vou gastar 10 vezes mais? Então, para a gente gerar essa demanda e gerar essa chama no consumidor de despender um pouco de dinheiro a mais, existe um esforço muito grande em criar designs, criar desenhos, criar maluquices inovadoras da nossa cabeça e também de trazer diferenciais de compra. Então, por exemplo, tem muitas marcas de slow fashion hoje que trabalham com produtos básicos. Qual que é o diferencial? Gente, qualidade do nosso produto, o tratamento que a gente dá para os colaboradores. Ai, esse algodão é algodão colhido por uma cooperativa XPTO e a gente está ajudando todo um entorno, etc. Quem faz um trabalho de slow fashion, de luxo, e que faz um trabalho social belíssimo é a Marta Medeiros, que uma fração do dinheiro dos vestidos é destinada a abrir poços artesianos no sertão do Nordeste. Porque ela falou: minha matéria-prima de qualidade, que é o meu diferencial, vem daqui. Só aqui tem. Mas eu tô vendo que essas mulheres, elas não têm banheiro em casa. Elas não têm uma casa de alvenaria para morar. Elas não têm água para beber. O que, que eu vou fazer? Eu vou esmagar essa funcionária, essa colaboradora, até ela estourar e ela vai me produzir até aqui? Ou eu vou fomentar e dar condições para que ela produza no longo prazo, de maneira sustentável? Tá vendo? Que sustentabilidade não é só abraçar abacateiro. Mas esse é um exemplo muito legal de empresa de artigos de luxo que faz um trabalho fantástico em termos de ESG e de sustentabilidade e que é slow fashion. Toda compra é um ato político. Toda. Toda compra. E o poder de compra, e eu acho que a gente precisa entender isso, e eu não estou falando de alguma faixa social específica, não. Eu estou falando de todo mundo. Eu estou cortando o bolo na transversal. A partir do momento que a gente entender isso, olha, o babado vai ficar sério.
O que os consumidores podem fazer para apoiar o slow fashion?
É o que eu estava te falando, né? O poder de compra é um poder muito grande, é um poder político muito grande. Então, a partir do momento que o mercado perceber os donos dos meios de produção, os grandes magazines, as grandes lojas, as grandes forças econômicas desse mercado perceberem que o consumidor prefere uma roupa, prefere comprar em ritmo menor, mas dormir de consciência limpa, eu acho que alguns ponteiros vão girar nesse relógio. Já giraram, eu acho. Eu vejo o mercado da época que eu me formei para hoje, eu vejo bastante diferença, principalmente no fomento em que as marcas menores têm.
Augusto, como que as marcas de slow fashion podem comunicar essa mensagem de sustentabilidade de maneira autêntica e transparente?
Eu vejo da seguinte forma: não existe a comunicação da sustentabilidade, a comunicação da caixinha Y, a comunicação da caixinha Z. Comunicação é comunicação. Se você comunica uma coisa de maneira transparente, a transparência ela está ali no seu DNA, no seu núcleo duro. Então eu já parto desse pressuposto. Agora é o seguinte, tem muitas marcas de slow fashion que não necessariamente fazem dessa bandeira um mote. Então, muitas vezes as marcas nem chegam a comunicar essa questão mais abertamente de sustentabilidade, de matéria-prima, etc, etc. Uma marca que faz isso de uma maneira muito legal, sem pieguice e sem dar lição de moral, que eu acho cafona, é a Louis. Louis, L-O-U-I-E. É uma marca de calçados do sul do Brasil que trabalha só com modelos básicos. Eles têm um mote que é, você vai comprar um sapato pro resto da vida. Só que o sapato é tão bom que você talvez compre dois modelos, e aí você vai ter dois sapatos pro resto da vida. É um sapato caro, mas é um sapato bom. É um couro bom, é uma sola boa, é um cadarço bom. E eles comunicam isso de uma maneira, faz algum tempo, acho que 1, 2 anos, mas eles tinham uma campanha, eles mostravam justamente a cadeia de produção. Eles abriram a cozinha. Falaram, olha gente, olha aqui como é que a gente faz. Por que que o nosso sapato ele tem um preço mais alto? Porque ele tem valor. São duas coisas distintas. Preço, din-din. Valor, o que tem por trás daquele din-din. As pessoas foram pagas com um salário decente. O material ali foi extraído da maneira mais sustentável possível, etc, etc, etc. Então, essa marca faz uma comunicação de sustentabilidade de uma maneira transparente e legal. Dá vontade de ver o vídeo, dá vontade de pegar o sapato, de sentir o cheiro do sapato, sabe? Então, esse é um bom exemplo que eu consigo te dar.
Confesso que eu não imaginava tamanha complexibilidade no processo de produção dessa vertente da moda. Com certeza darei outro olhar às peças de marcas que trabalham com slow fashion e recomendo que você também faça o mesmo. Fique ligado nos próximos episódios do podcast Edição Extra, disponível nas principais plataformas de áudio. O Edição Extra é um projeto transmídia produzido por estudantes da Faculdade Casper Libero, com supervisão pedagógica do professor Rogério Furlan, supervisão operacional de Roberto Vilela e suporte operacional de profissionais dos estúdios da Rádio Gazeta Online e da produtora experimental audiovisual. Podcast Edição Extra. Apresentação, Victor Castro. Roteiro, Heloísa Rocha e Victor Castro. Produção de entrevistas, Beatriz Folliani, Otávio Pérez, Isabela Delgado, Catherine Stefan e Tatiana M. Edição, Agnoel Santiago, o Popó. Edição de mídias audiovisuais, Nilson Almeida. Site e mídias sociais, Heloísa Rocha. Faculdade Casper Libero. Supervisão pedagógica da Rádio Gazeta Online e da produtora experimental audiovisual, Rogério Furlan. Supervisão operacional da Rádio Gazeta Online e da produtora experimental audiovisual, Roberto Vilela. Coordenadoria de jornalismo, Helena Jacob. Coordenadoria de Rádio, TV e Internet, Renato Tavares. Operações da Faculdade Casper Libero, Antônio Viana. Gerente administrativo da Faculdade Casper Libero, Eric Von Hart. Diretor da Faculdade Casper Libero, Marco Valle. Fundação Casper Libero. Superintendente-geral da Fundação Casper Libero, Sérgio Felipe dos Santos. Presidente da Fundação Casper Libero, Paulo Camarda. Até a próxima!